Quem é que fiscaliza isso aí, Magrinho? Aí nesse caso é a Polícia Rodoviária Estadual?
É, a Polícia Rodoviária Estadual ali.
E aí,
tá. Tem um trecho que quando você entra ali em Candeias, você sobe viaduto na BR-324, fica sempre uma viatura da Polícia Rodoviária Estadual, parada ali na entrada.
É, mas pelo visto não tá fazendo nada.
Não tá fazendo.
Porque pra poder abordar os carros, e tem que abordar mesmo, né? Os carros, as blitz que acontecem, elas precisam ser feitas. Mas não dá pra poder ignorar os caminhoneiros, pô. Como é isso, os caras pararem os caminhões dessa maneira? Então tá, pega esses vídeos, tá? Mande pra Luiz Guilherme, se você não for fazer isso hoje. Mas mande pra Luiz Guilherme, diga a ele aí que eu preciso de uma resposta da assessoria de comunicação da Secretaria da Segurança Pública. O Comando Geral da Polícia Militar, do Escambau A4. Eu preciso de resposta. Alguém precisa me responder. O que é, baixinho? Diga aí. Vem me ver, foi
agonia, tá, mas tô falando com ele, consiga um copinho d'água pra mim, natural. Ele tá ali, ele quer aparecer nas câmeras. Isso aqui baixeu, quer aparecer.
Ele gosta.
É artista.
Pronto, então a gente vai continuar cobrando. Então, tá, por favor, não esqueça de mandar esses vídeos. Ou hoje você mesmo para a Secretaria da Segurança Pública, ou mande para Luiz Guilherme aí pra poder dar sequência. 7-8, já tem Douglas Piton, hein? Vamos nessa!
WhatsApp B News 99654-2750.
Bom dia, Fábio. Bom dia a toda a sua equipe. Que Deus abençoe o trabalho de vocês. Que é Jefferson Motorista em Aplicativo. Sobre essa questão aí que o rapaz falou aí do motorista em aplicativo na rodoviária, eu concordo com ele. Concordo com ele mesmo. Quando não é isso, o pessoal deixa o passageiro, fica tudo parado. Entendeu? E aí dificulta pra quem chega para poder deixar justamente o passageiro. Aí tem que parar do lado. Aí o pessoal da transformador vem e aí você sabe, né, que o pessoal não quer saber. Aí às vezes o pessoal é errado, muitas vezes não é. Viu? Valeu, um bom dia aí, que Deus abençoe vocês aí.
Observe que o fato da gente ser um defensor do motorista por aplicativo não nos permite causar qualquer tipo de injustiça. Já é mais um motorista por aplicativo que critica a própria categoria. E não é a categoria de modo geral, é a categoria daqueles aplicativos que rodam, que andam nessa região da nova rodoviária. Então vocês precisam cobrar de fundamental importância, vocês sofrem muito, a gente sabe da luta diária de vocês, mas não cometam infrações.
Você sabe o que é que eu acho que acontece, Fábio? Vou aqui falar pensando do motorista de aplicativo.
Na causa, né?
Na causa. O cara vem pra desembarcar um passageiro, que ele tá no carro levando pra rodoviária, ele tem que subir a rampa e deixar o passageiro lá.
Sim.
Se chamar uma nova viagem, ele tem que descer, fazer a rotatória lá, retornar, voltar de novo e entrar pra parte de baixo, que é a área de desembarque.
Certo.
Lá em cima é o embarque, embaixo é o desembarque.
Certo.
Desembarque é quem quer sair lá da rodoviária, viu, gente?
Certo.
Então, ele, pra economizar, tipo assim, quando ele tá entrando, o aplicativo toca.
Sim.
Ele aceita a viagem, que já é ali dentro. O que é que ele faz? Une o útil ao agradável. E aí, simplesmente, ele... Bluf! Vou deixar você aqui embaixo, é só subir uma escadinha rolante. Pronto, deixa a pessoa embaixo, ele já deixa um, já pega outro. Quer fazer o trabalho.
Sim.
De economizar um pouquinho de combustível.
Sim.
Agora não esqueçam, gente, motoristas de aplicativo, não esqueçam. A Transalvador, ela não educa, ela não avisa, ela não conversa. Ela multa, ela só multa. Ela vai multar aquele que está errado e ela vai multar quem está certo e tendo que pagar pelo errado.
E eu entendo assim a sua explicação, e eu sei que você não está defendendo isso, mas precisa entender que se todo mundo fizer isso, vai causar o mesmo transtorno que daqui a pouco começa. A rodoviária, o trânsito está engarrafando, o embarque e desembarque não funciona. Então tem que andar certo para poder a gente cobrar certo, senão a gente não vai ter força para dizer aqui que a rodoviária não está legal para vocês. Então precisa andar na linha, porque senão a gente perde, né, qualquer razão pra fazer qualquer tipo de queixa, tá certo? Vamos lá, são 7h12, cadê Piton daqui a pouco? Vamos pra dois áudios aí, já Piton, vamos.
B-News agora.
Gente, bom dia, aqui é Patrício, motorista por aplicativo. A área de desembarque é desembarque do motorista de aplicativo, tá desembarcando o passageiro ao chegar na rodoviária. A área de desembarque é na parte superior da rodoviária. A área de embarque é a área quem vai sair da rodoviária. A gente está falando em relação ao motorista de aplicativo, a gente não está falando em relação ao passageiro, não. Então eu vou desembarcar na parte superior e eu vou embarcar o passageiro que vai sair da rodoviária na parte inferior.
Vá, diga, Magrini.
Tá errado o que ele tá falando. Ele vai, ó, a rodoviária tem assim, ó, embarque e desembarque. Motorista de aplicativo tá entrando na rodoviária e aí o passageiro vai viajar. Ele vai subir pro embarque. Ah, ele vai pegar um passageiro, ele entrou vazio, vai pegar um passageiro pra sair da rodoviária. Ele vai pro desembarque. É isso que está acontecendo, então. Só que é o que é que eu acho que está acontecendo. É que o motorista, para não precisar dar aquela volta toda lá, vir, retornar e entrar de novo para ir para o desembarque, ele está querendo largar o passageiro que ele está entrando já no mesmo lugar. Para ele um descer e outro entrar, ele sair dali e ir embora. Meu ponto de vista é esse. O que pode estar causando fila tripla e engarrafamento naquela região de baixo é porque o cara não quer subir e ter que dar a volta de novo, entendeu, Fábio?
Nelson Borges diz: respeito o prefeito, Bruno. Fábio, vocês e bancada estão passando vergonha com essa babação de ovo a Jerônimo. É melhor ler isso, tá, do vendo? Que ser cego, meu irmão.
É verdade.
Ai, meu Deus, 7h13, bora, vamos lá.
News agora.
Bom dia, Fábio. Bom dia a todos do Benilson, Leonardo de Castelo Branco, motorista por aplicativo. Só vou reforçar aí o que o colega falou e que outras pessoas também estão falando. A culpa de a pessoa chegar e fazer fila dupla é dos próprios motoristas. Que infelizmente alguns chegam lá, desembarca a pessoa lá em cima mesmo e fica lá parado esperando bater outra corrida. E não pode. Lá já tem um bolsão dos aplicativos para você estacionar e esperar outra corrida caso não bata outra logo. Mas, infelizmente, vários colegas aí ficam atrapalhando os outros que chegam com passageiro para desembarcar. Esse é o maior problema. E a Transalvador deveria estar lá fiscalizando esses aí que ficam lá parado. Esses aí que ficam lá parado, que a Transalvador tem que fiscalizar. Viu? Um abraço.
Olha aí o tema, hein? O tema virou debate. Já eu volto. Daqui a pouco eu volto com vocês, aplicativos, que missão dada é missão cumprida. Ele já está aqui, nosso amigo e irmão Douglas Piton, para conversar sobre alguns temas de segurança pública. Ele que é um cara que luta de forma pesada contra feminicídio. A gente já acompanha Piton há muitos anos, ele fica cada vez mais revoltado, estarrecido com o que acontece. E essa semana, Piton, infelizmente, uma PFEM, né, uma policial, ela foi executada covardemente por um outro policial. E a forma é que ainda me assusta. Nada. Não que o ato em si, ele já é covarde por si só, mas a forma desse crime ainda foi mais covarde, porque ela estava sentada no sofá e ele simplesmente dá um tiro na nuca dessa policial, que morreu provavelmente sem nem perceber que seria atingida. Piton, mais uma covardia, dessa vez envolvendo dois entes da segurança pública e mais um feminicídio. Bom dia para você, meu irmão.
Bom dia, Fábio, bom dia, Magrini, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Realmente, irmão, uma tragédia, uma perda irreparável. Quem teve a oportunidade de conhecer a Cabo Celeste como eu, sabe que nós perdemos um excelente profissional que tinha labutado muito em relação ao feminicídio e atuava especificamente atualmente na questão de inteligência, né? Secretaria de Segurança Pública. Aí, para mim, escancaram duas questões. Primeiro, essa questão do feminicídio, que a gente não pode permitir. A gente tem uma realidade de 5 mulheres mortas quase que todo dia no Brasil em relação ao feminicídio. A gente tem visto essa escalada desse crime, que é muito brutal. Como você disse, de uma maneira covarde, tomou um tiro na nuca, dentro da sua própria casa, efetuado pelo seu próprio marido, também policial. Então, além de escancarar essa realidade aí do feminicídio, chama a atenção em relação à saúde mental dos policiais. E eu posso falar porque eu sou policial e eu acredito que as instituições, elas devam lançar um olhar bem criterioso em relação à saúde dos policiais. Porque são eles que estão nessa trincheira, nessa guerra diária, do bem contra o mal, esses enfrentamentos, entrando em locais conflagrados, se deparando com momentos muito ruins. Eles guardam essas memórias e a gente não percebe, talvez, uma força institucional para ver esse lado do policial, né? Essa questão psicológica, esse acompanhamento, porque muitos estão adoecidos aí com essa questão relacionada à grande ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Já perdi alguns grandes irmãos aí para o suicídio. Então, esse evento nos traz essas duas realidades. A questão do feminicídio, que a gente tem que tratar, a gente tem que reforçar esse lado aí de apoio, essa rede de apoio para romper o ciclo da violência. E a questão da saúde mental dos homens, mais especificamente dos agentes de segurança, seja pública ou seja privada, porque trabalham em uma linha muito ruim e precisam ter esse amparo, né, psicológico, esse amparo de terapia, essa questão de entrar talvez em um sistema que seja um apoio nesse viés psicológico ali.
Ô, meu amigo Piton, a gente ouve muita gente dizer, tem uns que defendem o uso da arma, porque a arma ela precisa ser utilizada pela defesa, mas você, como um cara bem preparado, talvez um dos maiores atiradores que eu conheço, um cara que sabe manusear todo tipo de armamento, você sabe que quando você aponta uma arma para alguém, você tem que saber o que é que você faz. E a arma ela não pode ser usada de qualquer maneira, de qualquer jeito, em uma briga de trânsito, por exemplo. A gente tem um caso recente também, dessa semana, de um policial que está sendo acusado de executar uma pessoa, se eu não me engano, em Pirajá, numa briga de trânsito, né? E agora a gente vai vendo mais um caso envolvendo armamentos. Qual é o preparo, né, que um agente da segurança tem que ter, né, ao sair armado? Porque a responsabilidade é muito grande com a sua vida e com a vida de quem tá do outro lado, Piton.
Irmão, o uso indiscriminado de arma de fogo nunca será a solução para a violência. Isso é um fato. A preparação técnica e a preparação psicológica, elas são fatores preponderantes para a utilização de arma de fogo. O policial que se propõe, ou qualquer cidadão que se proponha a colocar arma de cintura, desde que esteja autorizado para portá-la, ele assume uma responsabilidade sobre esse disparo e sobre as consequências do disparo, né, o efeito colateral do disparo. Então, todas as vezes que ele se arvora a utilizar sem a devida necessidade arma de fogo, ele vai responder por isso. Então, a gente tem que fazer uma atuação firme nessa capacidade técnica e nessa condição psicológica do camarada de portar arma de fogo. A gente não pode permitir, né, que um cara armado se sinta empoderado, saia atirando e matando qualquer pessoa, né, realizando qualquer tipo de atividade, porque ele vai responder por isso e muitas vezes vai tornar uma vítima uma pessoa que talvez não devesse ser vítima, né? A gente, recentemente, também no estado de São Paulo, viu um homem que portava uma arma de fogo e naquele momento ninguém sabia se tratar de um policial, que durante uma festa, uma discussão, ele efetua dois disparos. Um dos disparos que ele efetua atinge uma pessoa que não tem nada a ver com a discussão, uma menina que estava atendendo, né, na bancada ali. Então, o cara é responsável pelo tiro, ele tem que ter capacidade técnica, tem que ter capacidade psicológica, e a gente não pode permitir que o uso indiscriminado sirva para empoderar ninguém e ele não vai resolver o problema da violência.
Agora há pouco, Piton, fiz um desabafo, né? Trouxemos aí a operação muito bem feita, que tira 10 advogados de circulação. Antes a gente vai trazendo aqui mais mensagens aqui, o Alex está aqui, lamentável, concordo com Piton plenamente, temos que cuidar da mente. O Moacir também dando apoio a Piton, ele diz aqui, isso que ele fala sobre mente é real, temos que cuidar do espírito, do corpo, principalmente da nossa mente. Falou tudo, Piton. O Jofrey Silva, estou com o senhor, viu, Piton, grande referência em segurança pública, confio plenamente. Agora, Piton, a questão dos advogados presos, 10 advogados presos em uma grande operação, expõe uma fragilidade e aquilo que a gente já conhece das ordens que saem de dentro do presídio. E o que me irrita é que eu tenho visto muitos advogados aí questionando a operação e falando naquilo que é de direito dos advogados, na falta de uma sala específica para manter esses advogados presos, nas prerrogativas da profissão. Lógico que nós somos defensores aqui do cumprimento da lei. Mas esse é o tema que a gente tem que se preocupar? Ou a gente tem que se preocupar que 10 advogados, nós temos imagens, mostramos advogados de uma das advogadas agora, tirando papelzinho de dentro das roupas íntimas para passar recado para traficante, levando recado para os crimes serem cometidos de dentro da rua. Então, desculpe, Piton, eu tô ficando maluco, ou a preocupação que a gente tem que ter é com onde os advogados vão estar presos ao invés de discutir que os crimes continuam sendo cometidos de dentro para fora, Piton?
Irmão, eu concordo com você, inclusive eu tenho muitos amigos que são advogados criminalistas, né? A minha formação também é direito, acompanho essa labuta, respeito muito esse trabalho, considero que nós temos excelentes profissionais que labutam nessa área, a gente não pode tratar uma parte como um todo, então uma parte bem pequena já foi alcançada, talvez outros sejam alcançados. Mas a massa, a maioria dos advogados que labutam nessa atividade são profissionais de respeito e merecem toda a nossa deferência. Agora, como sociedade, quando a gente coloca na balança a questão das prerrogativas e a questão do crime, como sociedade, não tem como acreditar que a prerrogativa ela seja mais importante do que o crime cometido. E aqui eu falo como sociedade. Como sociedade, a gente tem que avaliar os crimes que foram cometidos. A gente sabe que existe uma questão de superlotação nos presídios, uma fragilidade estrutural, uma falta de reconhecimento aos profissionais que labutam dentro desses presídios, seja o policial penal, seja aquele agente de ressocialização, estruturas que são muito precárias, e que facilitam a atuação desses criminosos, sejam os que estão encarcerados, sejam os criminosos que auxiliam os encarcerados. A gente sabe que a Bahia tem hoje uma disputa territorial gigantesca e isso favorece a escalada da violência. E esses caras, quando se tornam interlocutores dos chefes aqui fora, estão favorecendo o aumento da criminalidade, o aumento do homicídio, o aumento da expansão territorial das organizações criminosas, e a gente não pode acreditar e a gente não pode aceitar que a prerrogativa seja mais importante que isso. E aqui eu não estou defendendo o abuso de poder de nenhuma das partes. Aqui, como sociedade, eu estou me posicionando que eu acredito piamente que muito mais vale a avaliação do crime cometido do que da prerrogativa que talvez tenha sido deixada de lado.
Parabéns aí ao nosso querido amigo Piton. Piton, muito obrigado, estamos juntos. Na próxima semana, encontro marcado. Magrini não tem coragem de te dizer não, mas que como você tomou falta na semana passada, você deve um almoço pra bancada inteira. Ele tá dizendo aqui, pô, fale aí porque eu não tenho coragem, é Piton, Piton com essa cara de
irmão, babo. Ó, tá pago. É só vocês marcarem o dia e o horário que eu vou estar lá presente e eu faço questão de pagar. Dívida se paga. Eu não quero ficar com essa dívida nas costas não, deve lá ele. Então é só marcar o dia e o horário que a gente vai fazer esse mas pagamento, Piton, dessa dívida.
Diga a ele que por trás
dessa... mim vai ser uma honra.
E diga a ele, viu, Piton, que por trás dessa cara de brabo tem um coração bom, que ele não precisa ficar com medo não,
mano. É verdade.
A gente tem os dois lados, a gente mantém o nosso lado dos nossos demônios bem longe da luz que nos ilumina. Mas no momento que a gente precisar chamá-los, a gente coloca eles nesse jogo, quando a gente tiver que confrontar contra o mal.
Beijo no seu coração, meu irmão, conte com a gente sempre, viu, Piton?
Um abraço, irmão, Deus abençoe e que a gente tenha uma excelente semana.
Valeu, Douglas Piton, vai lá na rede social dele, tira qualquer dúvida de segurança pública, que ele responde todo mundo, ele tá sempre antenado aí aos principais pontos, sempre gosto desse encontro aqui, porque infelizmente nunca é velho entrevistar Piton, sabe? Porque infelizmente toda semana tem um caso diferente de violência, tem um caso que a gente precisa discutir, então nunca fica chato, porque é sempre assuntos atuais.
É verdade.
Então a gente nunca é repetitivo. Toda terça-feira a gente tem um assunto novo pra Piton debater. Então obrigado, Piton, um abraço. Essa casa aqui, a gente agradece em nome do BNews em nome da Itapuã FM, né? Por você ser esse nosso comentarista de segurança e por engrandecer muito mesmo os debates que a gente traz aqui. 7h27, vamos pro povo.
BNews agora.
Cadê? Travou aí?
A bancada do BNews aqui é Negão da Boa Vista. Rapaz, essas prerrogativas desses advogados aí tem que acabar, rapaz. Direito pra um, direito pra todos. Viu? Tem que acabar. Isso já acontece em filme, meu irmão. Eu tô assistindo uma série aí que acontece a mesma coisa. Isso já acontece há anos, viu? Isso há anos. Não é só esses advogados que fazem isso, não, viu? Tem uma cacetada aí que faz, respeitando todos os advogados. Não são todos, não, viu? Mas ele já faz isso há tempo, então tem que ser revistado, acabar com essa prerrogativa. E esses advogados têm que pegar, no mínimo aí, 24 anos, 25 anos de cadeia. Porque do jeito que o país está, viu? É nítido que isso acontece já há anos, isso aí. Já acontece há tempo, há anos. Lembra do Tropa de Elite? Né? O que Tropa de Elite já passou há anos. Já acontecia já e acontece até hoje. Viu? Mas também, né? O nosso presidente da República defende traficante, já escolheu o lado que ele está, defende bandido, defende ladrão, defende tudo. Cadê o STF? Cadê o STF? Um contrato do doutor Alexandre de Moraes, um contrato de 129 milhões, o maior contrato do mundo em advocacia, ele e a mulher dele. E é outro que julga o próprio caso que ele é vítima. Ele é vítima e ele mesmo é advogado, é juiz do caso. Rapaz, é outro que já deveria ter afastado, rapaz. E tá respondendo. É outro que merece cadeia
Brasil,
também.
Viva o Brasil, meu irmão. Viva o Brasil. Bom dia, meu irmão. Viva o Brasil da impunidade. É isso aí. Mais um áudio.
Bom dia, Fábio Gomes. Bom dia, Magrinho, Tássio. Fábio, ônibus quebrado aqui no Débalo. Sentido do viário. Bom dia pra tirar foto do passageiro,
meu irmão. Peraí, meu irmão. Por que eu botei nessa velocidade aí? Pelo amor de Deus. Eu
50
não entendi nada.
X aí você botou.
Fábio, ônibus quebrado aqui no Débalo. Sentido rodoviária. Não deu pra tirar foto não, do passageiro, irmão. Valeu? Mais um ônibus quebrado. Quebrado aqui no Derba. Dois ônibus quebrados no Derba, meu irmão. Brincadeira, negócio desse. Rapaz.
Aí, obrigado, Austin. Dois ônibus quebrados agora, viu, prefeito, no Derba. Dois ônibus quebrados do Derby, hein? Tá vendo aí? Que situação, hein? Abraçar meu amigo Roberto Cunha, ele tá me lembrando aqui, hein? No próximo sábado, dia 11, atenção você de Valente, na região do Sisal, vai acontecer o Pro Rally 2026, consolidando aí a tradição no automobilismo baiano. O evento deste ano é histórico, a cidade será a sede da abertura do Campeonato Baiano de Rally 4x4 indoor e, simultaneamente, da segunda etapa do Campeonato Baiano de Rally Aventura, voltado para veículos 4x2 e 4x4. A entrada para o público acompanhar as provas é totalmente gratuita. Então, o nosso Roberto Cunha, que é referência aí desse segmento, né, do Rally, ele manda pra gente aqui, pode mandar sempre, irmão, aqui não tem problema, a gente noticia pra ajudar aí a fomentar o esporte, tá? Então vai ter aí em Valente o Pro Rally 2026, tá? Vão lá de graça, acompanhe e ajude o esporte a crescer cada vez mais. 7h30, bom dia, Fábio Maguini, você falou aí da lei, e a ex-prefeita de Lauro de Freitas também desrespeitou a lei federal do STF, onde fala sobre os servidores públicos aposentados, criando a lei municipal e desligou todos os funcionários estatutários sem ter previdência própria. E aí, Fábio, você fala da ex-prefeita, você tá falando de Moema, né? E aí é pau nela. E aí é pau nela, é uma vergonha também. Você tá falando da ex-prefeita, é Moema, não é isso? É de Moema que vocês estão falando. E aí fiquem atentos. Eu prometi aqui que eu ia acompanhar todos os passos de Moema e quando ela fosse candidata à síndica do condomínio eu ia falar. Então tô atento aqui. Moema é candidato a alguma coisa agora, não?
Cadê,
né?
Ela? Ela deve estar em alguma.
Alguma secretaria grande aí do estado. Aí. Não tenho a menor dúvida. Que moral no governo ela tem. Mas eu vou ficar acompanhando passo a passo pra ver se vão eleger Moema de novo prefeita de Lauro de Freitas nos próximos anos. Vamos lá.
Itapuã!
Magrini, bom dia. Aqui é Henrique da Balveia. Sobre essa pauta de vocês aí. Do filho de Bolsonaro, mas esse rapazinho que foi pro mercado, botou na rede social. Eu gostaria de saber o seguinte: Bolsonaro, quando era presidente, a gente dava para comprar com R$100 no mercado? Eu acho que não, né? É, eu gostaria de saber também do filho de Bolsonaro, mas esse rapazinho, em relação às vacinas da Covid, que o pai dele foi bem claro o objetivo, que era uma gripezinha. É isso que também deveria questionar. Com R$100, quando o pai dele estava no poder, na presidência, na gestão, dava para ir para o mercado comprar com R$100? Eu acho que não. E todo mundo sabe disso. As pessoas não esquecem. Não sou nem da direita nem da esquerda. Certo? Mas vamos dar de César o que é de César. Bom dia a todos e muito obrigado.
Bom dia, Fábio Gomes. Bom dia, Maguinho. Bom dia, Novato, que não é Novato. Vai mudar o quê, Fábio Gomes? Vai comprar o mesmo.
Tem que ser resolvido.
É, todo um saco da mesma farinha. Complicado. País de corrupto. Isso é política.
Sobre a corrupção também.
A gente porteiro mesmo, perdendo com esse cara que passou aí, 25% do que a gente ganha. O que entrou, não podia tirar. É tudo conversa, tudo política isso aí, rapaz. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Isso aí pra pior.
Tá aí o desabafo do povo, o povo participando, e Flávio Lourdes me parece que Moema se filiou aí ao MDB, é candidato a deputado federal, é. Vamos ver aí o que é que vai acontecer, né? Se vocês vão eleger. Vamos ver o que é que vai acontecer, 7h33, bora!
Bom dia, Fábio Gomes, Magrini, Luiz Guilherme, bom dia, bancada B News, que Deus abençoe a todos. É, aqui é o Roberto de Arambepe, referente a essa questão aí dos preços. Nenhum presidente, seja direita, esquerda, seja quem for, mudará, se não mudar, os impostos que são cobrados, porque são impostos altíssimos em cima dos produtos. Então, o que acontece? O comerciante vai ter que repassar isso. E aí, o que acontece? Vai haver essa alta inflação em tudo que você for comprar. Justamente por quê? Porque você compra um quilo de feijão no supermercado hoje, olha o valor que está um quilo de feijão hoje, mas ele tem vários impostos que elevam o preço dele, que se não tivesse esse tanto de imposto, ou tivesse um valor menor, que poderia ser vendido com um valor de menos agregado, resolveria o problema. Mas o problema nosso hoje é justamente isso. É o tanto de impostos que tem no nosso país.
É, rapaz, R$10 num feijão praticamente é o que já foi o feijão, viu? O quilo de feijão hoje, meu irmão. É o olho da cara.
Tomara que a água não fique cara, né?
É, brincadeira, viu?
Porque, nesse caso aí, o feijão tem que ser. Tem que ver de longe. É. Que vai ser aquela aguadoada. Que é um feijão aguado.
Mais um aqui.
Bom dia, Fábio Gomes. Carlos Pieira. Meu irmão, tô aqui do Atacarejo aqui. Tô aqui no Atacarejo do Jardim de Alá, que abriu recentemente. Os caras abrem a loja, só tem 2 caixas. Falta de respeito da pouco consumidor. Dê pau aí nessa merda.
Ixi. Pieira tá virado. Pieira querendo dar aula dele, viu, Guto Alves, Zé Eduardo?
Mercado abriu agora, 7 horas da manhã, vai estar com 10 caixas abertas pra quê?
Pieira tá retado, ele queria 50 caixas funcionando 7 horas da manhã, viu, Guto? Pieira, ô Zé! Pieira pegou ar aqui, viu, Zé? Alguém socorre.
7 horas da manhã, o mercado tem 35 minutos que abriu. E ele,
ai, meu Deus,
quer todos os caras operando, é?
Não, Espiro, figura, viu, ele, opa. Calma, Espiro, tá. Calma, aí nosso querido Espiro, um abraço pra você, meu irmão, vamos nessa.
Agora. Bom dia, Magrini, bom dia, Fábio. Fábio, o povo esqueceu, foi. Quando o Bolsonaro tava no poder aí, eu passava, ninguém me falou não, eu passava e via muita gente catando um lixo pra comer, pô. Muita gente catando lixo para comer. A gasolina chegou a R$10. O povo só tinha dinheiro para comprar osso. Viu? Agora, eu não sou eleitor de Lula, não. Porque a violência tá demais. Viu? No Brasil. Mas o povo também tem que entender.
Valeu, meu irmão. Já já tem Zé Eduardo, hein? Já já tem Zé Eduardo, 7 horas mais 37 minutos. Tem mais gente aí participando. Tem o lixo da San Martín. Cadê, Vitão, o lixo da San Martín aí pra gente mostrar? É, o povo acabou de mandar, nosso querido Ricardo Porto mandou pra gente aí. Lixo agora na Avenida San Martín, né? Situação difícil, viu? Essa San Martín também. É igual o buraco do Derba que o governador não resolve. É esse lixo da San Martín, esse lixo que tem na San Martín que a prefeitura não resolve. É um problema crônico de 57 anos de vida. Não resolve nunca. Não tem um dia sequer sagrado que esse pessoal não reclame desse lixo da San Martín. Cadê? Não tá aí não, lixo da San Martín? Enfim, quando aparecer aí eu volto a comentar. Mas esse lixo da San Martín é um problema realmente de muito tempo que ninguém resolve. Vamos lá, 737.
Agora. Bom dia, Benils. Bom dia a todos aí, Fábio Gomes. É, velho. Infelizmente, nosso Brasil é muito difícil. Quem tá mais rico fica mais rico e pobre fica mais pobre, sabe? A gente vê aí quilo de feijão R$12, cebola quase 10, tomate 10, tudo caro, velho. Carne vermelha, tá vendo artigo de luxo, cara. Patinho quase R$50, pra onde a gente vai assim, cara? Esse governo do amor diz que ia melhorar a vida do povo, picanha. Que picanha, se eu nem comprar nenhum patinho pra comer em casa. Essa briga de preço nossa aí é pra que um país via base de imposto, de arrecadação, e tome o imposto, tome o imposto, tome o imposto. Sabe? Complica aí, nada de cortar despesas, cortar na carne deles, cortar os privilégios deles, cortar os penduricários deles. O deles, o cartão corporativo, tá lá bem bonito, tá tudo certo. E o povo que se lasque. Infelizmente. Abraço a todos aí.
Um abraço, irmão. Não vou entrar nessa coisa de mudar, de não mudar. Isso eu perguntei a vocês, e aí vocês opinam e tá tudo certo. Mas que tá difícil, tá. Que tá difícil, tá. E tá muito pra todo mundo. Tá, mas tá difícil também há algum tempo já, viu? Tá difícil, vai piorando.
Verdade.
Vai a cada ano que passa, meu irmão, a gente vai vendo que o dinheiro da gente não vai embora em dois palitos, né? Em dois palitos. Então, assim, se vai mudar, se precisa mudar, essa coisa aí, eu não entro nesse cenário, não. Eu trago a discussão pra vocês aí, como você opinou bem, e aí eu tô justamente complementando aquilo que você disse, tá certo? 7 horas mais 39 minutos, mais um antes de Zé. Já ligou pra Zé aí? Liga pra Zé aí, meu irmão.
Bom dia, Fábio. Bom dia, bancada. Saberiam informar ou solicitar da Embasa que desse um parecer sobre a qualidade de água distribuída no bairro de Abrantes, em Camaçari? A água está saindo com forte cheiro de cloro. Tá assim, absurdamente forte, que a gente vai tomar banho, a pele fica com cheiro de cloro depois. Não sei o que tá acontecendo, tem uns 4 dias que está assim. Existe uma forma de verificar, de saber os níveis que são apropriados?
Como é que faz, hein, Flávio Lordelo, hein? Em Baza, em Arembepe, cheiro de cloro aí a água. Você fica, você toma banho e sai com cheiro de cloro. O que é que tá acontecendo aí? A Embasa que tem uma guerra política grande nos bastidores. Como é que resolve esse BO? Hein, Flávio Lordelo? Por favor, o pessoal quer água de qualidade, porque a conta chega, não chega com cheiro de cloro, não. Viu? A conta chega com... É sabor alto. Ele disse aqui, a qualidade da água vem com seus indicadores de portabilidade na conta da água. Eu quero saber disso não, meu irmão. Eu quero saber como é que resolve esse termo técnico aqui. Pra mim, você falou e não me disse nada. Eu quero é resolver o problema do pessoal de lá. YouTube da BNews TV, o pessoal vai reclamando aqui. Os líderes do bolsonarismo são extremamente inteligentes. Eles sabem explorar a burrice significativa da parcela da sociedade. Robson também participando, que eu acho que é sério que as pessoas estão reclamando dos preços dos alimentos. Agora, quando vão em uma festa, pagam R$10 em uma cerveja e R$15 no energético.
Ou mais.
E R$5 numa água.
Ou mais.
Tá chegando ele pra analisar todo o programa, todo o contexto, a maior audiência do rádio e da televisão brasileira.
José Eduardo.
Bom dia, Zé.
Bom dia pra você, Fábio Gomes, meu querido Tássio e a feiticeira, né? Magrini tá relembrando aí, eu tô vendo aqui no carro, os bons tempos da feiticeira no Luciano Huck.
É verdade.
Com essa máscara aí improvisada.
É verdade. Não, no porque. Rosto.
O Zé. Interessante. É bom saber que Magrini é a feiticeira da Itapon FM. Um abraço pra você que tá ligado aí no trânsito, você do aplicativo, você que tá aqui sempre com a gente viajando na nave da Itapon FM. Alô, Luiz Pedro Irujo, minha amiga Rita Irujo. Obrigado, hein, pelo presente. O melhor e o maior estúdio do Brasil. É nós aqui da Itapon FM. Mas vamos falar de uma coisa? É inacreditável como nós jornalistas não podemos tocar no nome de Neymar. Não podemos dizer que ele é péssimo, não podemos dizer que ele é um jogador ultrapassado, não podemos dizer que ele já acabou pro futebol, porque as Neymazetes vêm com tudo em cima da gente, né? Inclusive aquela ex-vereadora que recebeu busca e apreensão dentro de casa por trambicagem, picaretagem, dentro de armação de bandas, é, inclusive ela, entrando na minha página para me dizer um bocado de coisa, papapá. É inacreditável, porque ele é intocável. Eu faço várias críticas duras a jogadores aqui, quantas vezes eu faço e a banda toca e a banda releva. Vamos embora, rapaz, a Copa já foi, e sabe qual foi o meu maior presente da Copa? Eu vou dizer aqui, meu maior presente da Copa aconteceu ontem. Estados Unidos fora. Graças a Deus, fora. Depois daquela trambicagem que Trump fez para anular um cartão vermelho para o jogador dos Estados Unidos jogar ontem contra a Bélgica. Acabou o futebol, para mim acabou a Copa do Mundo ali. Quando um presidente dos Estados Unidos liga para o presidente da FIFA e rapidamente ordena que o jogador que recebeu o vermelho seja nulo o cartão e ele joga contra a Bélgica. Tomou-lhe quatro, sacana. Tomou-lhe quatro, seu ditador de merda, seu louco inconsequente. Tomou-lhe quatro, sabe, desmoralizado. Agora só falta ele mandar anular a partida, né? Ele ligar pro presidente da FIFA e mandar anular a partida e fazer outra. Se tivéssemos no mundo unidos, acabava a Copa ali. Todas as seleções voltariam para suas casas. Não seria lindo? Todas as seleções voltando para suas casas. Acabou a Copa. Deixa só Trump e a seleção dos Estados Unidos dele aí. Transfere a Copa para outro lugar e ele não tem o poder de mando. E esse presidente da FIFA teria que ser execrado, exonerado. A UEFA já se manifestou contra o presidente da FIFA. Diz que foi o ato mais irresponsável que ela já viu no futebol. E olha que ele até mandou apurar se tinha ilegalidade com o árbitro Klaus, que expulsou o jogador. Imagine um cidadão desse. E para complicar as coisas, né? O Eduardo Bolsonaro, junto com o irmão, que mandou tarifar o país, agora disse, não, deixa para tarifar depois da eleição, que isso me prejudica. Que mundo nós estamos vivendo é esse, amigo? Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Hein? Isso eu quero saber. E outra, Lula agora está inaugurando obra que não existe. Diz que no Rio Grande do Norte, Lula foi inaugurar uma obra que não existe. Chegou lá, se retou. Vocês me chamam para inaugurar uma obra que não existe? É a corrida eleitoral valendo-se de tudo e o povo pintar de palhaço. E eu fico observando, será que não teremos ninguém para salvar esse país? Será que não vai aparecer ninguém para salvar esse país? Nós estamos estragados, viu? Cada dia pior. Para mim, não existe mais Copa do Mundo. A Copa acabou quando Trump se meteu e mandou o jogador dos Estados Unidos retornar depois do cartão vermelho que o brasileiro deu nele. Ali a Copa do Mundo acabou. Para mim não vale de nada. Eu só torci para ele tomar uma goleada e Deus é mais forte. Porque eu sempre acreditei nisso. Quem faz aqui, paga aqui. Pode demorar um ano, dois anos, três anos, quatro anos, mas paga. E esse pagou rápido. Em menos de 24 horas, os Estados Unidos tomou 4-1. Mas falta Trump pagar e muita gente pagar pelo que está fazendo com o nosso povo. Muita gente. E falando na situação local, nós estamos querendo saber da Polícia Militar, da informação que recebemos de departamentos da Polícia Militar completamente sucateados. Meu querido amigo Coronel Magalhães, competente comandante aí, pessoal da inteligência, pessoal da assessoria de comunicação da Polícia Militar da Bahia, recebi a informação de que estão destruindo a saúde mental dos soldados e os alojamentos estão sucateados e acabados. Procede, porque se proceder eu vou colocar no site B News. E atenção, Fábio Gomes, agora, às 8 horas da manhã, vou entrevistar o candidato ao Senado, Rui Costa. Já vá pro YouTube agora do B News, vá agora pro YouTube, já espere aí, não sai daí. Vou perguntar sobre tudo, Banco Master, respiradores, corrida eleitoral aqui, é sobre tudo, tudo.
Vai perguntar sobre Wagner, Zé, o povo quer saber, você vai perguntar sobre Wagner.
Agora, exatamente às 8 horas da manhã no YouTube do B News. Um abraço e um bom dia para vocês.
José Eduardo.
Valeu, Zé. 7h48. Então não perca a entrevista exclusiva aí do nosso Zé Eduardo às 8 horas da manhã. Vai pegar fogo, hein? No YouTube. E vocês também vão participar, né? Vão mandar a mensagem. Ele vai ler a pergunta de vocês no ar. Assim como foi com o candidato ao governo do estado, a Semi Neto, né? Que foi uma entrevista muito bem feita, mas uma entrevista que teve a participação popular. Tá? Então a gente conta com a participação de vocês também às 8 da manhã, tá? Vamos lá, Smith diz água não tem cheiro, não tem sabor e não tem cor, mas a de Abrantes tem. Tem cheiro de cloro. A de Abrantes tem, meu irmão. Infantino é fantoche dos Estados Unidos, mas a UEFA é rival da FIFA, por isso protestaram contra o cartão suspenso dos Estados Unidos. Carlos Matos, parabéns à Bélgica, 4-1, dando em cima aí contra o câncer da Copa. Valeu, obrigado. Luiz diz, bom dia, Fábio, abração, ligado aqui em Sul. O que é isso aqui, rapaz? Lê aí, Maguinho. Lê aí no YouTube essa última mensagem aí. Que interior é esse aqui, meu irmão? Isso aqui não é trava-língua, né? Existe mesmo esse interior? Rapaz, meu irmão. Valeu aí, Magrinho. Nunca vi esse negócio não, viu, irmão? Esse trava-língua seu
bom
aqui.
Bom dia, bancada. Fábio Gomes, abração, ligado. De Sucupira Mamamá.
É o quê?
Bahia.
É o quê?
Sucupira Mamamá.
Tá bom. 7h49. Bora, Rafaela Calil.
Ao vivo? Rafaela Calil.
Como tá, é que aqui tá o trânsito em Salvador aí, Rafa? Bom dia pra você.
Olá, muito bom dia, Fábio Gomes, bom dia, Tássio Caldas, para todo mundo que está aqui acompanhando o nosso programa. Ó, a gente fala ao vivo agora aqui da BR-324, sentido Feira de Santana. O trânsito por aqui segue moderado nesse momento, com uma boa fluidez, mas o motorista ele pode encontrar uma lentidão natural do horário de pico, mas sem registro de acidente, sem ocorrências que provoquem grandes retenções. O trânsito está apresentando fluidez moderada. A velocidade média está muito próxima do que é esperado para esse horário, segundo as informações da Transalvador, que indicam amanhã de normalidade mesmo os padrões já vistos, principalmente para essa via, que é uma das principais aqui da cidade. Dando uma geral nas principais vias, as outras vias, a situação também é tranquila. Na Avenida Paralela, apresenta um fluxo moderado nos dois sentidos, os veículos seguem em movimento, mas sem grandes pontos de retenção ao longo de toda a via, exceto naquele trecho que a gente já vê que costuma engarrafar nesse horário, ali na altura da Unijorge, e também um pouco mais à frente, ali no Imbuí, também no acesso à ACM. São esses pontos que, nesse horário, costumam ter uma fluidez mais lenta. Então, é o que está apresentando aqui nessa manhã. Já na Avenida ACM, tem uma maior intensidade na aproximação dos principais cruzamentos. na Avenida Bonocô e na Tancredo Neves, tem um aumento de volume de veículos, mas os congestionamentos eles não estão sendo muito prolongados. Tem um fluxo maior, mas está fluindo essas vias. Já quem vai ali pela Orla, a Vasco da Gama e a Suburbana também se encontram com um trânsito tranquilo, fluindo moderadamente. Então, a geral do trânsito aqui na capital nessa manhã de terça-feira é essa, mas também tem um outro ponto de atenção, que é o tempo. Já choveu um pouquinho nessa manhã, algumas vias estão molhadas e o céu permanece muito nublado e tem possibilidade de chuva passageira ao longo de todo o dia, segundo a previsão do tempo. Então, quem está dirigindo também deve pensar nessa possibilidade, porque agora parou de chover um pouquinho, mas já choveu em vários locais da cidade durante essa manhã, e a previsão é que continue a cair chuvas isoladas durante todo o dia. Então, tá aí o registro, uma geral do trânsito e do tempo aqui na cidade de Salvador. A equipe do BNews está seguindo agora a caminho de plataforma, porque vamos mostrar lá uma situação que recebemos a respeito de um cemitério que está tendo descarte irregular de caixões, mato alto por dentro do cemitério, dentre outras denúncias que os moradores realizaram. Então a gente está indo lá conferir toda essa situação, né, buscar as respostas, e inclusive as pessoas podem conferir todas as informações nos canais oficiais do BNews, aqui também nos nossos programas. A gente volta a trazer mais informações, atualizando todos os detalhes sobre esse e outros assuntos, Fábio.
Obrigado, Rafa. 7h53, nosso Eudes, a máquina do Costa Azul, passando pela nova rodoviária BR-324, sentido Feira, completamente congestionada. Valeu, Eudes, obrigado, meu irmão, um abraço, tamo junto e misturado, vamos embora pra poder...
Nosso Fábio aqui da FO Guinchos, meu amigo, tá dizendo aqui, mandou uma informação aqui, muito importante.
Qual?
Pra gente, ele disse que Moema Gramacho está no governo federal. Viu?
Mas ela não é candidata agora, não?
Não sei, mas agora ela está atuando, após atuar como assessora especial da Secretaria de Assuntos Federativos do Ministério das Relações Institucionais da Presidência, Moema Gramacho assumiu, no início, né? Assumiu um novo desafio no governo federal.
Isso eu soube, a gente noticiou aqui, mas parece que ela já se afastou em virtude da campanha. Vamos confirmar depois aí. Vamos lá, vamos embora, 7h54.
BNews agora.
Bom dia, Fábio, bom dia, galera. O rapaz que comentou aí sobre a impunidade e a criação dessa impunidade dentro do próprio sistema político e judiciário, ele está certo. Um país que tem um presidente, né, que cometeu crimes, que foi condenado nas quatro instâncias por manobra da máfia dentro do judiciário, dentro do STF, colocou ele como presidente para poder prejudicar o país e prejudicar o outro candidato, vai falar o que desse país? Falar o que de advogados quando o STF, quando o judiciário, de um modo geral, tem pessoas corretas? Tem. Mas nós sabemos quem é o judiciário, quem são os juízes, que vem de sentença, que apronta, que acaba com a vida do adversário, né? Porque o amigo dele, do amigo é amigo e lá se vai. Isso é um absurdo. Agora o culpado disso é o povo, que o povo realmente gosta de bandido. Antônio Tavares, bom dia.
Obrigado, irmão. E dois grandes profissionais do BNews, né? Primeiro, Henrique Brinco, um abraço pra você, Brinco, que me diz aqui, Moema é pré-candidata a deputada federal pelo MDB. Então a informação realmente procede. Obrigado ao nosso Brinco, especialista em política do nosso BNews. E o outro, nosso competente também, Thiago de Araújo, que diz, falando em BR, aí me manda uma mensagem aqui e uma matéria que acaba de ser publicada no bnews.com.br, de que os motoristas que trafegam na BR devem ficar atentos a uma mudança no trânsito. A partir de hoje, hein? Um dos acessos à rodovia localizada em Candeias ficará interditado por 5 dias para obras de recuperação do pavimento. A intervenção será realizada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, e seguirá até sábado, tá? Aí, Maguinho, até pra você saber, tá? O bloqueio ocorrerá na alça que liga a BA-522 à BR-324 no sentido Feira de Santana, mais ali nas proximidades do quilômetro 593, na região do viaduto de Candeias. Segundo a DENIT, os serviços fazem parte das ações de manutenção da rodovia e tem como objetivo melhorar as condições do asfalto e aumentar a segurança dos usuários. Obrigado, Tiagão. Matéria dele aí, Thiago de Araújo, bnews.com.br, para ter acesso à matéria completa. completa. Fechou aí, mais um áudio aí pra gente.
Bom dia. A empresa Mota Climatização está apoiando Fábio Gomes como prefeito de Salvador.
Pronto, eu tô achando um monte de empresa me apoiando. Aí na hora que eu disse assim, eu vou ser candidato, aí as empresas caem tudo fora, né? Vocês estão achando que eu sou abestalhado,
cada
né?
Cada um,
vocês estão fazendo a propaganda da empresa de vocês de graça aqui, com esse baratino, tá passando, né? Aí na hora que eu disse, eu vou ser candidato a síndico do condomínio, vocês não vão dar um real pra minha candidatura.
A empresa Fumo de Maluco vai lhe dar um milhão pra sua campanha.
Pois é, esse baratino eu já tenho. Tássio Caldas, vencedor aí do prêmio de hoje.
Vamos lá, o vencedor do prêmio de hoje é o Edi Santana, final de celular 5239. Edi Santana, final de celular 5239. A produção vai entrar em contato com você para te dar informações sobre a sua retirada do prêmio.
Valeu, Magrini, um abraço, bom dia.
Um abraço para você, Fábio Gomes, 18 horas, Vitória Alves com o Benews, agora segunda edição. E às 20 horas tem Fábio Gomes de volta na equipe aí com a equipe campeã do esporte da Itapuã FM no Arena Futebol Itapuã FM.
Vou ali fazer a barba de doido, daqui a pouquinho eu tô na Record, às 18 horas estarei aqui por perto com o Vitória Alves também, às 8 estarei no programa de esporte com toda a equipe e vocês seguem agora com o Magrini e também no YouTube da BNews TV com essa entrevista importante de Zé Eduardo com Rui Costa. Tchau, gente, até mais.
BNews agora. BNews, o portal de notícias que mais cresce na Bahia.
Oxe, o nome da rádio é Itapuã FM.
Oxe, o nome da rádio é Itapuã FM.
Oxe, o nome da rádio é Itapuã FM.
É Itapuã, eu. É Itapuã, é Itapuã.
Ei, esse recado é pra você que adora tomar uma verdinha final de semana, viu? Sábado e domingo, aqui na Itapuã FM, tem a melhor promoção do rádio brasileiro.
Promoção!
A promoção Destampei é a única do Brasil que sorteia Heineken pra você.
Sorteia pra mim é?
É só participar e se cadastrar no WhatsApp.
Itapuã 71982589750,
mandando a frase, vou destampar com a Itapuã FM.
Rapaz, essa promoção de estampei é barril, viu?
Falando em barril, destampei agora, te dá de presente um barril de chopp e uma camisa Itapuã FM do Bahia ou do Vitória. Essa é mais uma promoção da Itapuã FM, a rádio que é barril nas promoções.
Tem parceiro e tem parceirão. Atacadão, lugar de comprar barato, informa a hora certa na Itapuã FM.
Itapuã FM 7:59.
Hoje é dia de correr para a loja Atacadão e aproveitar as ofertas do 7 do 7. Está simplesmente imperdível. Ofertas imbatíveis em toda a loja. Hortifruti, açougue, perfumaria e muito mais. Tudo para você encher a despensa de gás ou para você que tem comércio e precisa repor o estoque. No Atacadão é economia em toda a compra e na compra toda. Na loja, no site, no app Meu Atacadão, o preço baixo é garantido. Corra pro 7 do 7 do Atacadão e aproveite. Atacadão, o lugar de comprar barato.
Você quer ganhar uma caixa de som? Participe comigo. Ganhe uma caixa de som aqui no portal Esfera no Rádio, na Itapuã FM. Responda a pergunta, qual o programa que acontece de segunda a sexta-feira de meio-dia a uma da tarde e concorra a sua caixinha de som. Então, fique ligado no sorteio durante o nosso programa e você pode ganhar essa caixinha de som. Hoje é portal Esfera no Rádio.
Brasileiro não precisa de tutorial. Sabe que forró bom pede companhia e que festa boa pede saudade. Linguiça, picanha, costelinha e torresminho. O povo sabe o que quer na mesa. No ritmo do arrasta-pé, com sabor que a torcida quer. No ritmo do arrasta-pé, com sabor que a torcida quer. Saudade.
Chegou.
Chegou a hora de você desenrolar sua conta de luz. É isso mesmo. A Neo Energia Coelba está com condições especiais para você colocar suas contas antigas em dia. Até 31 de julho você pode negociar seus débitos vencidos e evitar cortes de energia. Aproveite os descontos exclusivos para contas vencidas há mais de 12 meses. É só acessar nosso site ou ir a uma loja da Neo Energia mais próxima e desenrolar a sua conta de luz. Neo Energia Coelba. Mais por você.
Tem gente que aguenta uma hora. Tem gente que aguenta duas horas. Quero ver se você aguenta a noite toda.
É 109 dentro.
Dia 8 de agosto,
preciso
no ED.
Preciso dizer.
Uma noite de arrocha com Clecinha, Unha Pintada, Silvano Salles, Devinho e Neto Brito.
Bora beber no chifre hoje, Salvador!
Atenção, 11 de julho tem virada de lote.
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
Se tem Saudali na mesa, você tem história pra contar. Tudo que é bom dá Saudali. E a hora certa na Itapuã FM.
Itapuã FM 8:03. Bom dia.
Brasileiro não precisa de tutorial. Sabe que forró bom pede companhia. E que festa boa pede Saudali. Sabe o que quer na mesa? No ritmo do arrasta-pé, com sabor que a torcida quer. No ritmo do arrasta-pé, com sabor que a torcida quer. Saudade!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul.
No ar.
Atacarejo. Menor preço do Nordeste.
É só hoje no Atacarejo. Limão Taiti ou laranja pera, 1 quilo, 1,59. Chuchu, banana prata, abóbora ou melão amarelo, 1 quilo, 2,89. Pimentão verde, maracujá, repolho verde ou cebola branca, 1 quilo, 5,75. Tomate, batata lisa ou cenoura, 1 quilo, 7,89. Chupa molho, acém ou peito com osso, 1 quilo, 23,98. Queijo mussarela litoral, 1 quilo, 36,70. Margarina Deline, 500 gramas, 4,69. Frango inteiro Seara congelado, 1 quilo, 8,90.
Atacarejo, menor preço do Nordeste.
Você já sabe, o nome da rádio é Itapuã FM.
Super Manhã Itapuã. Super Manhã Itapuã. Super Manhã.
Super Manhã Itapuã.
Super Manhã Itapuã. Magrini.
Alegre e bem-humorado. Estamos juntos aqui, gente, até as 10 horas da manhã, a partir de agora. Na programação da Super Itapuã FM, no nosso Super Manhã da Itapuã. É, gente, até as 10.
Magrini, eu só te digo uma coisa, pai. Vem pro meu mundo,
filha. Eu é que te digo, vem ser feliz, vem pro meu mundo, filha.
Bom dia!
Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga, meu chefe de família preferido, minha amiga dona de casa, meu amigo trabalhador, você motorista, você mototaxista, você... né, ouvindo a programação, obrigado sempre pelo carinho. A gente está começando o Supermanhã, um oferecimento todo especial para você, tá? De Arte Silk, a marca esportiva da Bahia. Acesse o nosso Instagram, @artsilk.ba, para conhecer toda a coleção, todos os produtos maravilhosos dessa marca, né? De uniformes, fardamentos e tudo para sua malhação, tá bom? Vamos lá, vamos começar o programa, tem presentaço já já, viu, gente? Tem notícia boa, tem o horóscopo do dia com Dib Crachete, tem o trânsito e tem o nosso presentaço pra você daqui a pouquinho. Vamos começar com a mensagem do dia.
paz, alegria, otimismo todo dia. Ouça agora a mensagem do dia.
Bom, vamos lá para nossa mensagem positiva. Vamos começar o nosso dia. Vamos trazer positividade sempre para você aqui na nossa programação. E aproveite o dia de hoje como um milagre único, que ele realmente é. Vive intensamente cada segundo, dedicando seu tempo ao que faz o seu coração vibrar de alegria. Não adie os abraços, não adie os sorrisos e os gestos de carinho para quem você ama. O momento perfeito para acreditar, recomeçar e ser feliz é agora. Oxe, o nome da rádio é Itapuã FM, o amor da Bahia. Bom dia, 8:07.
Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim.